Voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
Aconteceu em julho, em Palmas, um seminário para discutir o manejo adequado do capim-dourado e do buriti e sugerir a adoção de uma legislação permanente que garanta um extrativismo sustentável para o capim-dourado e a seda do buriti, capaz de sustentar um artesanato que traga benefícios aos profissionais envolvidos na atividade. O seminário reuniu artesãos que trabalham com capim-dourado, representantes dos órgãos estaduais ambientais e pesquisadores que se dedicam a estudar e apoiar o uso sustentável dos produtos do Cerrado. Um desses pesquisadores é a bióloga Isabel Schmidt, da organização não-governamental Pequi. Ela pesquisa há vários anos o capim-dourado, que foi o objeto de pesquisa da sua tese de doutorado. Ela estudou a ação do fogo sobre o capim-dourado, que é, na verdade, uma sempre-viva, e qual a época e forma ideal para se fazer a coleta.
Um jeito certo de colher capim-dourado é colher depois que a haste já está seca. E isso acontece no estado de Tocantins inteiro, a gente testou, acontece só depois do meio de setembro. Então, a portaria do capim-dourado, a lei do capim, diz que é só depois de 20 de setembro. Então, está certinho. Então, tem que colher capim-dourado só depois de 20 de setembro. E também uma coisa boa é deixar as florezinhas, as cabecinhas onde estão as sementes do capim-dourado no campo, na hora de colher.
Inclusive tendo a preocupação de pegar aquela florzinha e esmigalhar ela e sair espalhando ela pelo campo?
Exatamente. Se esmigalhar e espalhar pelo campo, o que a gente está fazendo, na verdade, é semear de uma maneira mais distribuída, né, a semente. Se jogar no chão todas no mesmo lugar, elas vão ficar onde a gente jogou.
Sim. É basicamente...
É interessante. E cortar as cabecinhas e deixá-las no campo já está na lei do capim. Então, essa lei... foi super adequada para o que o capim-dourado precisa. Então, o que a gente precisa é que essa lei seja cumprida, na verdade, né?
Agora, e vocês também fizeram estudos sobre o impacto do fogo, né, sobre o capim-dourado nas veredas, não é isso?
Isso.
E a que resultados vocês chegaram?
Então, o capim-dourado, os artesãos mais experientes falam que o capim-dourado só dá flor um ano depois de queimar. Então, a gente testou isso e viu que é verdade. Não é que ele só dá flor um ano depois de queimar, mas ele dá muito mais flor um ano depois da queima. Agora, uma coisa interessante que a gente viu é o seguinte, muita gente, por que não vê a florzinha do capim-dourado, a haste, em áreas que não queimaram há muito tempo, acham que o capim-dourado morreu. Então, acham que se ficar sem queimar por muito tempo, a planta morre. E a gente viu que isso não é verdade. A gente tem áreas que estão protegidas do fogo há 5 a 6 anos, e o capim-dourado continua lá, apesar de não estar dando flor. Então isso é importante de saber, porque queimar um ano sim, um ano não, como os artesãos preferem, pode ser muito ruim para o solo, pode provocar erosão, porque diminui a quantidade de plantas que podem sobreviver a tanto fogo, né?
Sim.
Então a gente sabe que o fogo é importante para a floração do capim-dourado, mas ele não precisa ser tão frequente, ele pode ser mais espaçado, a cada três ou quatro anos.
Sim. Quer dizer que uma vereda preservada, né, que não recebe fogo, né, que não recebe o impacto do fogo, ela tende a ter uma menor produção de capim-dourado.
É, uma coisa importante da gente falar é o que, que a gente está falando que é vereda e o que, que é o brejo.
Sim.
A parte do campo, da vereda, que é só campo, onde o capim-dourado nasce, ela, se não queimar, não vai dar flores de capim-dourado, não vai ter as hastes. Então, para a produção de artesanato é ruim. Então, a gente recomenda que essa área seja queimada para a produção de capim-dourado, com um espaço maior de 3 a cada 3 ou 4 anos. Agora, a coisa mais importante dessa queima é que ela nunca chegue ao brejo.
Sim.
Por quê? Ou na mata, que
Sim.
às vezes normalmente está bem perto desses campos, e é onde nasce o buriti, onde nascem as árvores que acompanham os rios, né?
Sim.
E aí essas árvores e o buriti morrem muito facilmente com fogo.
Quer dizer que vocês recomendam a queima de 3 a 4 anos, com intervalo de 3 a 4 anos, apenas naquela parte úmida da vereda, né? Que não...
Exatamente.
Onde não corre água, né? Onde ela fica úmida.
Onde não corre água e onde não tem árvore nem buriti. Onde só tem o campo mesmo.
Certo. Isso se dá por quê? O capim-dourado seria uma planta, como se diz assim, uma planta pioneira? Uma planta que quando há um impacto ambiental, uma degradação, ela é a primeira que surge? É por isso que ela surge após a queima?
O fogo no Cerrado... ele é natural, nas áreas secas do Cerrado, né? O que a gente chama do Cerrado propriamente dito, ou nas campinas, no, no campo, sujo e tal. Então, o fogo, na verdade, pode até não ser considerado como uma degradação ambiental no cerrado. Agora, nas matas, ele é muito seriamente degradante, sim. O que acontece, o capim-dourado dá mais flor onde queimou recentemente, porque, na verdade, por uma questão de competição por luz. O que acontece é que, quando não queima, os outros capins produzem muitas folhas, essas folhas secas ficam ali em cima e acabam abafando mesmo o capim-dourado. Apesar dele não dar flor, a planta não morre. Então, na verdade, ela não precisa de fogo para viver, mas sim para dar flores e se reproduzir por sementes, né? Então, ele sobreviveria mesmo numa vereda onde não há fogo por muitos anos.
Sim. Quer dizer, então, que do ponto de vista assim, da produção do capim-dourado, se ao invés do fogo você fizer uma roçagem baixinha daquele capim, isso aí também facilita a brotação do capim, da flor do capim?
Provavelmente facilita. Inclusive, é assim que em outras regiões do Cerrado, por exemplo, em Minas Gerais, os extrativistas cultivam sempre vivas, então plantas muito da mesma família do capim-dourado, muito parecidas com o capim-dourado. Para evitar o uso de fogo, o que as pessoas fazem é roçar áreas bem grandes e a produção de sempre-vivas é muito grande lá. Isso Sim. provavelmente poderia acontecer com o capim-dourado também. Para evitar o fogo, a gente fazer roçagem.
Sim. Agora, Isabel, vocês estão querendo que essa regulamentação, né, da coleta e até mesmo do transporte, da comercialização do capim-dourado, isso que hoje é regulada por uma portaria do Naturatins, no Instituto Natureza Tocantins, se transforme em uma lei estadual, não é isso?
Exatamente.
Por qual motivo?
Isso, na verdade, foi uma proposta do próprio presidente do Naturatins, atualmente, o Dr. Alexandre Tadeu. E isso por quê? Hoje, com uma portaria do Naturatins, só o Naturatins pode fiscalizar essas normas. Se isso se tornar uma lei estadual ou uma norma maior de vários órgãos estaduais, aí vários órgãos podem ajudar a fiscalizar. E isso, na verdade, é uma demanda de todos os artesãos, de todas as comunidades que querem que o capim-dourado seja feito, a colheita seja feita de forma sustentável. Porque a lei está boa, agora a gente tem que fazer ela ser cumprida. E o Naturatins não tem perna para fiscalizar o estado inteiro, né?
Quer dizer, então, transformando a portaria numa lei estadual, os outros órgãos de fiscalização, até a própria polícia, pode se envolver nesse trabalho de fiscalização.
Exatamente. Então, por exemplo, o ADAPEC, que é o Serviço de Fiscalização Agropecuária de Flora do Estado, eles têm uma barreira entre cada município do Tocantins. Só que hoje, por a portaria do capim-dourado pessoal do Naturatins, eles não fiscalizam a saída de capim-dourado in natura, por exemplo, entre regiões. E isso é uma grande demanda dos artesãos. Então, na verdade, a gente está unindo uma estrutura estadual que já existe a uma demanda existente também. E não é uma fiscalização difícil de ser feita.
Sim.
Todo mundo conhece capim-dourado.
Tá certo. E hoje é comum, né? Já é possível se comprar produtos artesanais feitos de capim-dourado. Aqui em Brasília, por exemplo, em São Paulo, feito por artesãos que estão conseguindo a matéria-prima e fazendo esse artesanato, né?
Exatamente. Por isso a demanda de controlar a saída do capim-dourado antes de ser feito o artesanato, ou da região do Jalapão, ou do Tocantins inteiro. Isso tem, aí tem várias demandas, porque o capim-dourado ocorre em vários lugares.
Certo.
Mas o mais importante é que o conceito de que o artesanato seja feito na região onde ele foi colhido, porque aí também a geração de renda é maior nessa região, né?
Certo.
Quando a gente exporta matéria-prima, a gente exporta uma coisa com bem menos valor agregado. Então é interessante manter a matéria-prima nas regiões onde os artesãos estão colhendo e podem fazer o artesanato. E de fato, se tiver artesão aqui em Brasília fazendo artesanato, a competição é muito difícil, porque uma pessoa está num grande centro, outra está numa região rural e tudo.
O INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, acaba de aprovar um pedido de indicação geográfica do artesanato brasileiro para o capim-dourado da região do Jalapão, né?
Exatamente.
E de que forma você acha que isso pode contribuir para valorizar e proteger esse artesanato lá da região?
Então, primeiro, um reconhecimento de uma característica histórica, né, de uma arte. Tem poucos selos de origem no Brasil, então acho que é muito interessante isso ter acontecido para o capim-dourado, mostra uma valorização muito grande para aquela arte naquela região. Então, isso pode ajudar a agregar valor. E pode, justamente, enquanto não se tem a garantia de que a matéria-prima vai ficar na região, pelo menos a matéria-prima que está ficando na região está sendo feita um artesanato que tem esse selo de origem e pode aumentar o valor, pode ajudar a agregar valor, no caso socioambiental, de dizer que você está, na verdade, ajudando pessoas de uma região que estão ajudando a conservar o cerrado.
Certo. Agora, Isabel, além do capim-dourado, né, vocês fazem pesquisas também, um colega seu, sobre o buriti. Não é isso? Que o buriti, o olho do buriti, aquela folha nova que sai do buriti, ela é usada para a produção da seda, né, que é o fio que tece o capim-dourado.
Exatamente.
Né? E também há uma preocupação em que esse artesanato não venha a destruir os buritizais, não é isso?
Principalmente porque o buriti é uma planta tão importante e tão útil para tantas coisas, né?
Certo.
O Maurício Sampaio está estudando o buriti já faz alguns anos e ele está estudando qual é o efeito de colher o olho do buriti para a produção de seda. E o que ele viu é o seguinte, ao se colher um olho de buriti, o buriti produz uma folha só de cada vez, né? Então ele produz um olho a cada 3 ou 4 meses. Então demora 3 ou 4 meses para aquele olho subir e depois se expandir e virar uma folha do buriti.
Sim.
E o que ele viu é o seguinte, se a gente colher de forma como os artesãos, os extrativistas mais experientes dizem, que é colhe um olho e deixa um próximo olho para o buriti. Então nunca se colher 2 olhos seguidos do mesmo buriti.
Sim.
Se a gente fizer isso, não tem problema nenhum para o buriti. Ele não diminui o quanto ele está crescendo, ele não morre, não deixa de produzir frutos, se ele for uma fêmea, ou não deixa de produzir flores, se ele for um macho. Agora, uma coisa que o Maurício também viu, que é muito interessante, e até bom para o artesanato, é que o buritis com mais folhas verdes produzem óleos maiores e que vão render mais seda. Então, uma recomendação, além de nunca colher 2 óleos seguidos de um mesmo buriti, é escolher os buritis que dão com mais folhas.
Bom, e da mesma forma, né, como você recomenda que as flores do capim-dourado sejam cortadas ali no campo, onde elas são colhidas e espalhadas pelo chão para que gerem novas plantas,
sim,
você acha também que seria recomendável o artesão, as pessoas que não só usam como artesanato, mas também que exploram o buriti para produção de doces, produção de óleos, também se preocupem em semear o buriti na vereda?
Isso é sempre bom, né? E plantar buriti é muito fácil. A gente pode plantar o buriti justamente como as pessoas estão plantando capim-dourado hoje, só com a semente mesmo. E buriti, como você falou, é útil para fazer doces, para usar as folhas para cobrir casas e fazer outros tipos de artesanato e tudo. Então plantar buriti na vereda é sempre bom. Além de tudo, ajuda a manter a água, que a gente também, todos nós precisamos, né?
Certo. Bom, nós conversamos com Isabel Belloni Schmidt, ela que é pesquisadora do capim-dourado, do manejo do capim-dourado, e a quem nós agradecemos a entrevista.
Muito obrigada, eu te agradeço.
A festa da colheita do capim-dourado vai acontecer de 17 a 20 de setembro no povoado Mumbuca, em Mateiros, Tocantins, local de origem do artesanato com essa sempre-viva. Segundo os organizadores da festa, durante o evento, representante do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, vai entregar à comunidade o certificado de denominação de origem, conferido pelo órgão ao artesanato do jalapão, feito com capim-dourado. Até agora, além do capim-dourado, a única outra certificação de denominação de origem foi conferida pelo INPI ao arroz do litoral norte gaúcho. Produtos com selo de indicação de procedência ou denominação de origem ganham valor, passam a vender mais e a atrair turistas para a região. O caso mais famoso no mundo de indicação de procedência é o do vinho espumante francês produzido na região de Champagne. O champanhe chegou a ser sinônimo de vinho espumante. Mas hoje, em função do selo de procedência, apenas o vinho espumante, produzido em Champagne, na França, pode levar esse nome. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagens, José Carlos Sigmaringa e Giovana Martins. Apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental. Um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental. uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.